A corrida pela liquidez no mercado de tecnologia redefine as regras do jogo com a Anthropic, mirando uma abertura de capital de quase US$ 1 trilhão, enquanto startups brasileiras criam verdadeiras bolsas de valores internas. E de forma simultânea, uma canetada da Anvisa destrava uma guerra de R$ 243 bilhões entre os aplicativos de entrega e as farmácias de esquina no Brasil. Vamos desembalar isso e extrair o suprassumo das fontes de hoje para quem está na linha de frente da tecnologia e dos negócios.
Com certeza. Porque, olha, o cenário macroeconômico e essas táticas de sobrevivência corporativa estão colidindo em tempo real, né?
Exato.
Isso exige que as lideranças operem com uma velocidade, assim, implacável na alocação de capital, especialmente quando a gente vê os custos de infraestrutura saindo do controle.
Pois é, exige um foco extremo. Então vamos começar com um giro rápido pelos fatos que estão moldando essa dinâmica, começando pela economia real aqui no Brasil.
Bora.
O IPCA de julho cravou um modesto 0,07%. Um alívio matemático que foi, tipo, puxado quase que totalmente pela queda livre de 29% no preço do tomate.
Nossa, o tomate salvando, né?
Exatamente. Mas contrastando duramente com a alta de 3% na conta de luz, por causa da bandeira amarela. E isso estacionou o acumulado de 12 meses em exatos 4,44%.
E o detalhe crucial aí que quem está no mercado precisa absorver é que a ata do Copom ignorou solenemente essa flutuação da feira, sabe?
Ignorou total.
Eles justificaram a Selic lá naqueles 14%, punitivo, sem dar o menor aceno de corte, porque para o Banco Central a política monetária atua no para-brisa, né, na projeção futura, e não olhando para o retrovisor.
Faz sentido. E como o mercado financeiro ancorou a expectativa para esse ano em 5,1%, que é acima da meta.
Exato.
Essa rigidez funciona tipo uma trava mecânica contra o barateamento do capital no país.
É, e é exatamente essa seca de dinheiro barato que está impulsionando as mudanças no Vale do Silício, né? Tipo o Mark Zuckerberg.
Ah, o famoso memo gigante dele.
Isso. Ele publicou um manifesto de 6.500 palavras defendendo super forte a inteligência artificial de código aberto.
E não ficou só na teoria, né? Ele lançou um modelo de 30 bilhões de parâmetros que roda nativamente no iPhone.
E de quebra anunciou um fundo de US$ 1 bilhão só para resolver atritos na construção de data centers, além de propor uma tal de autofiscalização da indústria.
Que, sendo muito pragmático, não soa nada como uma cruzada pelo software livre.
Nada. A Meta sacou que dar modelos de alto nível de graça destrói quem vende API fechada. Eles querem controlar a plataforma e o fundo de US$ 1 bilhão é para comprar boa vontade local para subir data center.
Sim, porque a energia virou o grande gargalo, o que já nos liga a um movimento super inusitado da infraestrutura de IA.
Aquele da Riot Platforms.
Esse mesmo. A gigante de mineração de cripto fechou um contrato de US$ 9 bilhões com a Anthropic. E a guinada aqui é que não tem nada a ver com minerar Bitcoin.
Nada a ver. Eles vão alugar a capacidade elétrica massiva deles, né?
Os megawatts já aprovados lá no Texas, direto para os chips de IA da Anthropic.
O que só prova que o ativo real de uma mineradora não é o hardware, mas sim o acesso aprovado à rede elétrica americana, que está no limite. A Anthropic está pagando US$ 9 bilhões para furar a fila da energia.
Literalmente furando a fila. E falando em manobras financeiras, a engenharia para sustentar isso está absurda. A NVIDIA levantou US$ 500 milhões em crédito.
E o colateral foi bizarro, né?
Muito. Eles usaram como garantia o próprio conhecimento interno sobre a depreciação das GPUs deles.
Pera, banco aceitando hardware que desvaloriza rápido como garantia?
Pois é, a lei de Moore diz que o chip perde valor muito rápido. Mas a NVIDIA conseguiu provar para a Wall Street que, como ela tem um monopólio e dita o ritmo dos lançamentos, ela controla o preço do usado no mercado secundário.
Nossa, é a simetria de informação virando lastro financeiro. Incrível.
Genial, né? E ainda tem a IBM fechando US$ 240 milhões com a Together AI para criar um supercluster focado em IA de código aberto até 2027.
Dinheiro fluindo muito, muito rápido.
Muito rápido. E no meio disso, as Big Techs estão vivendo altos e baixos extremos. A Alphabet, dona do Google, revelou que 95% do portfólio de equity deles está numa empresa só.
A SpaceX.
Exato. Eles colocaram 900 milhões em 2015 e com a IPO recente da SpaceX e saltou para 94 bilhões de dólares.
Um retorno estratosférico que mascara muito erro interno deles em outras startups, sabe?
Com certeza. Mas no tribunal, a maré virou. Meta, Google, TikTok e Snap perderam a imunidade da seção 230 nos Estados Unidos.
É, e agora vão ter que responder a mais de 3 mil processos por causa de algoritmos viciantes.
Passivo financeiro gigante e, na trincheira das startups, a Rippling e a Runlayer estão trocando processos federais pesados por roubo de segredo comercial e quebra de patente.
É, a liquidez secou, a paciência acabou e é justamente essa convergência macro e de pressão para o resultado que joga a gente para os nossos dois blocos centrais de hoje.
Exatamente. Como o mercado está buscando essa liquidez e como a regulação abre novos oceanos azuis aqui no Brasil. E isso nos leva para o nosso primeiro aprofundamento nesta análise. A nova rota da liquidez.
Uhum.
O IPO deixou de ser o único caminho para colocar dinheiro no bolso de fundador e funcionário. Tipo, a OpenAI fez uma recompra de 7 bilhões de dólares em ações de funcionários usando o próprio caixa.
Num valuation de 852 bilhões, né?
Isso. Limparam o cap table projetando um IPO lá para 2027 só. E aqui no Brasil, a Enter, aquela startup de IA para advogados.
Ah, sim, que captou 100 milhões na série B.
Uhum. Bateram valuation de 1,2 bilhão de dólares. E o mais louco, permitiram que funcionários com stock options vendessem as ações no mercado secundário. Algo raríssimo antes de uma série D por aqui.
É uma quebra de paradigma total, tanto no Vale do Silício quanto aqui. A retenção de talentos agora não é mais responder quando vai ser o IPO, mas sim quando eu posso vender minhas ações.
Faz todo sentido. Mas aí entra o outro lado do espectro, a Anthropic. Eles estão preparando a ida para a bolsa agora, para setembro ou outubro.
É.
Buscando um valuation de 965 bilhões de dólares, reportaram uma receita anualizada de 47 bilhões em maio, costuraram acordos com Google e SpaceX.
Mas é aí que a matemática fica esticada.
Onde a coisa fica realmente interessante, na verdade, é como se as empresas de capital fechado tivessem criado uma bolsa de valores de garagem rodando em paralelo para reter talentos. Mas, para a Anthropic, que quer ir ao público por quase um trilhão, como justificar esse preço se os modelos chineses estão copiando tudo mais barato e não há tomada suficiente nos Estados Unidos para ligar os data centers?
Se conectarmos isso com o cenário maior, é um pepino gigantesco para eles. Porque para sustentar um trilhão, o argumento de nosso chatbot é o melhor já não serve mais, sabe?
Não para em pré.
Exato, o avanço absurdo de modelos chineses, tipo o Kimi K3, o Quain 3.8, destruiu completamente a percepção de que os Estados Unidos têm uma vantagem técnica exclusiva.
E eles fazem isso com uma fração do orçamento.
Uhum. A Anthropic vai ter que provar valor em casos de uso muito, muito densos. Tipo saúde, biologia, fluxos inelásticos da economia real. E ainda convencer o mercado de que consegue superar os gargalos físicos para construir data center.
E políticos também.
Com certeza. O sucesso ou o fracasso desse IPO da Anthropic é o que vai ditar se o mercado compra de vez a tese da IA trilionária ou se a bolha esfria de vez.
E enquanto a inteligência artificial tenta provar que vale um trilhão no mundo abstrato, o varejo brasileiro está focando em algo muito mais tangível e altamente lucrativo no dia a dia. A dor de cabeça e a febre.
Total. E aí entramos na guerra dos 243 bilhões nas farmácias.
Isso mesmo, nosso segundo tema de impacto. Anvisa deu uma canetada e revogou aquelas restrições de venda e propaganda de medicamentos isentos de prescrição nos marketplaces.
Tipo iFood, Rappi, Mercado Livre.
Exatamente. A gente está falando de um mercado em disputa que movimenta 243 bilhões de reais por ano no Brasil. E olha que as vendas digitais das próprias redes de drogaria já estão na casa dos 20 bilhões anuais, crescendo 55%.
É um oceano azul gigantesco. E os movimentos prévios mostram que as plataformas já sabiam, né?
Com certeza. O Mercado Livre, se antecipando, foi lá e comprou a drogaria física Cuidamos Farma em São Paulo.
Só para ter o registro legal, né?
Só para isso. Para poder entregar analgésico e vitamina em até 3 horas. E o iFood já está listando de pirrona do lado de protetor solar, usando o exército deles, de mais de 400 mil entregadores.
E as redes tradicionais, aquelas 29 maiores redes de farmácias, estão, obviamente, sendo terminantemente contra tudo isso.
Mas então, o que tudo isso significa na prática? Porque, falando sério, se alguém está com 39 graus de febre, vai esperar de 3 a 5 horas pelo Mercado Livre ou usar o aplicativo da farmácia da esquina que entrega em 45 minutos? Essa infraestrutura digital monstruosa consegue vencer a velha e boa proximidade geográfica?
Olha, o fascinante aqui é que a Anvisa fez questão de deixar muito claro que a plataforma não é dona do estoque.
Ah, detalhe importante.
Importantíssimo. A responsabilidade técnica, o farmacêutico, o produto físico, tudo continua sendo da drogaria física ali do bairro. O aplicativo entra só como um operador logístico para esses remédios sem receita.
É um jogo de logística, então.
Puramente logística. É uma corrida implacável entre o exército de 400 mil motoboys do iFood tentando esmagar o tempo de entrega contra a capilaridade brutal que as farmácias de rede já têm nas esquinas do Brasil.
E para quem está no mercado, a lição é que a digitalização não eliminou o mundo físico de jeito nenhum, né?
Não. Ela transformou a loja de esquina num hub de despacho super otimizado. No fim das contas, quem ganha essa guerra não é quem tem a melhor tecnologia isolada. É quem conseguir integrar em milissegundos aquele estoque físico ali da esquina com o motorista mais rápido.
O tal do Unit Economics resolvido ali na bagageira do motoboy, colocando um cosmético de alta margem junto com a refeição.
Uhum. É exatamente isso que salva a margem financeira de todo o ecossistema.
Perfeito. Bom, o cenário está armado e, partindo para a nossa consolidação final, vamos pontuar exatamente o que a nossa audiência precisa observar hoje. A divulgação do Índice de Preços americano, o CPI de julho, será o termômetro exato para ditar as apostas sobre o próximo corte de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos.
Vital para entender o custo do capital lá fora.
Exato. Aqui no Brasil, o IBGE revela o desempenho do setor de serviços, o maior pedaço da nossa economia, e a prova real de quanto a Selic a 14% já começou a morder o consumo.
O reflexo direto daquela ata dura do Copom, né?
Sem dúvida. E, para fechar o radar, a prévia da confiança do consumidor americano trará as expectativas de inflação das famílias. Um dado que o mercado monitora com lupa.
É, são dados pesadíssimos. E isso levanta uma questão importante, sabe? A gente cruzando essas informações de hoje.
Manda.
A gente viu a IA buscando trilhões lá fora e os aplicativos aqui lutando para entregar paracetamol rápido. O verdadeiro ponto de virada vai ser quando esses dois mundos colidirem de vez.
Como assim?
Pensa bem, o que acontece com as redes de farmácia quando um agente de IA no seu celular, tipo esses que a Anthropic está criando,
uh-huh.
Eu tô sim.
Nossa.
A guerra não será mais pela melhor esquina, mas pelo algoritmo preditivo que toma decisão econômica na base, sabe?
Sensacional. Uma perspectiva que muda completamente o jogo e destrói essas barreiras analógicas. Bom, entregamos o suprassumo de hoje, respeitando o tempo de quem nos escuta. Mantenham o foco, continuem questionando as verdades do mercado e até a próxima análise.